Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, como, por exemplo, o ex-prefeito de Frei Paulo, Zé Rinaldo Pai, que nesse momento com certeza está nos ouvindo, nos assistindo, todos que nos acompanham pelas redes sociais, quero aqui, senhor presidente, registrar a presença do amigo e prefeito Zé Rinaldo, que ali se encontra, da cidade de Frei Paulo, lá em Sergipe, que no dia de ontem, no Diário Oficial de ontem, foi concedido a licença para a exploração de ferro, foi autorizada a exploração de ferro, a extração de ferro, no município de Frei Paulo e de Ribeirópolis, em Sergipe. Cidades pelas quais temos um carinho enorme e muito próximas, com certeza, muitos amigos, como o prefeito Zé Rinaldo, que ali está nos presenciando, nos dando a sua presença nesse momento. Senhor presidente, comparado com outros países, principalmente com os que integram o grupo dos 20, ou G20, como é conhecido, o Brasil é um dos que mais sofre com a violência no trânsito. Ocupamos a quinta posição em relação ao total de mortes em acidentes dessa natureza, o que é lastimável. Ficamos atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos e da Rússia. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010, o SUS registrou mais de 145 mil internações de vítimas de acidentes, ao custo que ultrapassa, com certeza, a casa dos 200 milhões de reais. Contudo, em 2011, o número de vítimas internadas subiu para quase 155 mil, o que gerou um custo adicional superior a 200 milhões de reais. Não podemos ainda deixar de levar em consideração que, em média, 30% dos leitos dos prontos-socorros são ocupados por esse tipo de paciente, senhor presidente, sendo que destes, 25%, infelizmente, vêm a óbito. Em virtude do quadro que se apresenta dia a dia aos nossos olhos, é que é de conhecimento de toda a nação, sabemos que o Brasil se encontra em situação gravíssima no que diz respeito à segurança no trânsito. Além das milhares de vítimas que se perdem em nossas vias a cada ano e a cada dia, não podemos deixar de considerar o enorme peso que recai sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, particularmente sobre o SUS, além de todo o sofrimento familiar que, com certeza, traz como consequência. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, uma das discussões mais importantes que temos tido nos últimos tempos é, sem sombra de dúvidas, o financiamento público e a alocação de recursos para a saúde. Não é gasto, senhor presidente, é investimento. É investimento. O governo precisa entender isso, que saúde é investimento. Tanto é verdade que foi instalada aqui no Senado Federal a CTS, Comissão Temporária, destinada a propor soluções ao financiamento do sistema de saúde do Brasil. O que sabemos é que os custos com despesas em serviços de saúde, além de caro, são crescentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os serviços com saúde representaram em 1997, por exemplo, 8% do PIB mundial. Já em 2009, representou 9,4%. E um estudo prospectivo estima-se que em 2020, senhor presidente, ou seja, em 7 anos, esse valor seja da ordem de 16% do PIB mundial. Nesse contexto de grande incremento das despesas mundiais com saúde, o Brasil, em termos percentual do PIB, gasta uma quantia próxima à de países desenvolvidos que contenta com sistemas universais de saúde, em 2011. No Reino Unido e o Canadá, por exemplo, esse valor atinge 9,3% e 11,2% do PIB, respectivamente. No entanto, diferente do que ocorre naqueles países onde parte das despesas com saúde é paga com recurso público, estima-se que no Brasil mais da metade dos gastos são suportados por empresas e famílias e indivíduos. Não é o financiamento público a principal fonte de receita para a nossa saúde, infelizmente, senhor presidente. De fato, o percentual gasto público com saúde no Brasil é de 45,7%. Nos aproxima do modelo liberal adotado por países como os Estados Unidos da América, 45,9%, e do Chile, por exemplo. Entretanto, Tal valor é bem inferior ao da maioria dos países desenvolvidos, como a Holanda, 85,7%, da Noruega, da Dinamarca, do Reino Unido, da Suécia, da Itália, da França, da Alemanha e do Canadá, bem como de outros países da América Latina e do Caribe, como a Colômbia, Costa Rica, Bolívia, Argentina e Peru. E essa estrutura de financiamento de saúde no país, senhores senadores, senhoras senadores, não condiz com o modelo de sistema público de saúde que se pretende ser universal e gratuito. Em função de tudo aqui exposto, acreditamos que nada mais justo como contribuição permanente ao financiamento da saúde, que é uma parte da arrecadação, senhor presidente, com multas de trânsito, venha suprir, ainda que parcialmente, tão urgente necessidade. Por isso, o PLS número 426 de 2012, por nós encaminhado a esta Casa, destina 30% dos recursos arrecadados com a cobrança de multas de trânsito diretamente ao Sistema Único de Saúde. Entretanto, com a emenda apresentada pelo ilustre senador Sérgio Petecão, o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais na CAES passa a transferir os recursos propostos não só ao SUS, mas ao Fundo Nacional de Saúde. O jornal A Folha de São Paulo publicou uma matéria onde diz que, abre aspas, é um marco da primeira década do século XXI a explosão da arrecadação municipal, estadual e federal com multa de trânsito. Fecha aspas, senhor presidente. E, de fato, este ano, a previsão é de uma arrecadação superior a mais de 500 milhões de reais, 200 milhões de reais no Rio de Janeiro, e mais de 1 bilhão, senhor presidente, mais de 1 bilhão de reais em São Paulo, por exemplo. Isso só para citar essas duas capitais que concentram a maior frota de veículos do país. Reafirmo aqui, na tribuna desta Casa, a defesa de que parte dessa arrecadação seja destinada com toda a justiça ao Sistema Único de Saúde. E é, sobretudo, importante ressaltar que, em boa parte dos casos, a assistência às vítimas envolve procedimentos de alta complexidade e, desta maneira, indiscutivelmente, com altos custos. Senhoras senadoras, senhores senadores, gostaria de ratificar a importância do PLS 426 de 2012 e contar com o apoio dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, onde tramita agora o referido projeto. Senhor presidente, sabemos o esforço do Ministério da Saúde e temos consciência de que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o grande desafio de ter um sistema universal, público e gratuito de saúde. Temos ciência dos avanços na área da saúde básica, na diminuição de doenças como a malária, tuberculose e hanseníase, sem falar na diminuição da mortalidade pelo vírus da AIDS. Outra ação de grande importância, incontestavelmente, é o provável Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, criado pelo Ministério da Saúde em parceria com o MEC, onde, a partir deste ano, segundo os dados do próprio Ministério da Saúde, cerca de 4.300 médicos estão atuando nas periferias e cidades do interior do nosso país. Não obstante, senhor presidente, também que o déficit de financiamento para o setor é um tema recorrente nas agendas dos governos e dos gestores, sendo apontado como principal ponto de estrangulamento do SUS. Não é o único, senhor presidente, mas com certeza o principal. E temos consciência da necessidade de um maior financiamento para a saúde. Contudo, precisamos de uma fiscalização mais eficiente, de uma qualidade no gasto e rígida, uma fiscalização rígida que coíba os desvios, o mau uso do dinheiro público, bem como de mais investimentos em recursos humanos. Uma política de recursos humanos, senhor presidente, que o Ministério da Saúde adote uma política de recursos humanos para as 14 categorias que compõem a área da saúde. Todos os dias surgem denúncias das mais diversas naturezas e os demais diversos lugares do país. E sem falar na falta de médicos e profissionais da saúde em hospitais públicos, nas universidades, nos prontos-socorros, nas UPAs, em postos de saúde. Mas, senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, finalizo, senhor presidente, deixando aqui um questionamento, uma reflexão. Será que realmente precisamos importar médicos? Será que médicos importados não necessitam passar pelo Revalida como passa qualquer outro profissional? Creio que, senhor presidente, que basta uma política de recurso humano eficiente, capaz, que espalhe, que disponibilize profissionais por todos os cantos desse país, o SUS seria muito, muito melhor. E que o nosso Sistema Único de Saúde valorize todos aqueles profissionais que dedicam horas do seu dia ao atendimento dos milhares e milhares de brasileiros por todos os cantos dessa nação. Muito obrigado, senhor presidente.